Muito boa tarde, senhores deputados. Acho que estamos em condições, já temos quórum para começarmos a nossa reunião. Eu, antes de começar, gostava só de alertar os deputados para o facto, penso que todos receberam a informação, os dados que foram aqui discutidos pelo senhor Ministro das Finanças e que foram distribuídos a todos os deputados hoje de manhã, ou ontem, acho que foi ontem, e temos algumas alterações submetidas pelos vários grupos parlamentares que, se calhar, na altura em que a gente começar a debater o quadro comparativo, podemos... Portanto, antes de começar, gostava que os grupos parlamentares esclarecessem se há alterações que foram introduzidas sobre as propostas dos decretos-lei, só para esclarecer.
O PCP que apresentou agora alguma coisa e o Bloco também apresentou ao PRI.
Ok. Então eu começo com o Bloco. Senhora deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, as nossas propostas de alteração foram distribuídas por e-mail.
Sim.
Não sei se a ideia é só identificá-las, mas são propostas de alteração ao artigo 2º, número 1, que estabelece os requisitos para a contabilização dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, que são a menção qualitativa de bom, a formação contínua e a observância, as aulas observadas, portanto é para esclarecer os requisitos que são necessários para a contabilização do termo de serviço.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PCP fez e apresentou e enviou por correio eletrónico igualmente uma proposta de alteração que tem a ver precisamente com a questão dos requisitos e que nós, portanto, temos que... É diferente, mas o objeto é a questão dos requisitos para a progressão e, portanto, terá de ser impressa para ser distribuída para que possa ser convenientemente analisada.
Senhor Presidente, muito obrigada. Muito boa tarde a todos. O CDS tem uma adenda de redação ao artigo 2, à nossa proposta de alteração, artigo 2A, número 1, a linha A, mas tínhamos pensado dar nota dela no momento da votação, se não houver problema.
Deputada Ana Mesquita, sim.
Sr. Presidente, eu não referi, mas eu creio que isto é entendimento também comum do processo de especialidade, é que durante a própria discussão podem surgir propostas, inclusivamente no sentido de tentar não só clarificar o sentido de cada um dos grupos parlamentares naquilo que quer dizer, mas até de encontrar aqui pontos de entendimento. E, portanto, salvaguardar que estas que nós enviámos de forma prévia não obstaculizam outras que possam vir a ser alcançadas com a discussão.
Sim. Faz. É nosso procedimento regular. Portanto, vamos esperar que sejam distribuídas as alterações que foram propostas e depois podemos dar início à nossa reunião. Senhora Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também temos, relativamente ao 2A, um novo ponto, uma proposta de um novo ponto, mas que distribuiríamos na altura, se fizer sentido nessa discussão, se estiverem de acordo.
Bem, eu sei, estão a tentar fazer fotocópias. Quem está a fazer?
Funcionária.
Eu sei, mas é permitido. É permitido. Bem, eu se calhar dava-lhe, acho que podemos começar. Consegue ver? Ok, muito bem. Então, senhores deputados, acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Não sei se há alguém que gostaria de fazer alguma intervenção antes de começarmos. Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de enquadrar aquilo que é a perspectiva com que vamos partir para esta discussão na especialidade sobre a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. E dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, interviremos neste processo de especialidade, sobretudo tendo em conta três objetivos principais. Por um lado, garantir a contabilização de todo o tempo de serviço, ou seja, 9 anos, 4 meses e 2 dias, concretizando efetivamente aquilo que está consagrado em sede do Orçamento do Estado e que já estava no Orçamento do Estado anterior. Em segundo lugar, garantir, dentro daquilo que nós consideramos que é justo também e necessário, estando já prevista a recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias, que esse início de recuperação possa ser feito a 1 de janeiro de 2019 e, em terceiro lugar, eliminar a questão das ultrapassagens, que é efetivamente gravosa no âmbito deste decreto-lei e que nós consideramos que tem que ser prioritariamente também combatida. Aquilo que trazemos aqui também, sobretudo, é uma perspectiva de concretização no tempo daquilo que é a proposta de recuperação, havendo aqui necessariamente um referente que nós queremos que saia desta discussão de especialidade em termos daquilo que possa ser o faseamento da recuperação a ser feita. E pelo menos, mais detalhado ou menos, termos efetivamente uma baliza, um referente, uma data para que seja possível, até também para os professores e educadores, conseguirem perceber aquilo que sai da Assembleia da República como algo palpável, como algo concretizável no tempo e não algo que fica sem perspectiva sine die da sua concretização e efetivação. Fazemos esta intervenção inicial também, podíamos colocar aqui muitos assuntos em termos de desta questão que já nos juntou aqui tantas vezes, já aqui nos convocou tantas vezes em discussão na Comissão de Educação e Ciência, mas gostaríamos de terminar esta breve intervenção inicial com um apelo a que efetivamente não existam posições intransigentes por parte dos grupos parlamentares no trabalho de especialidade que vai ser hoje aqui realizado, tal como, por exemplo, foram aquelas que foram assumidas no processo negocial pelo próprio Ministério da Educação. Consideramos que esse não foi um bom exemplo, consideramos que hoje temos então que encontrar aqui uma saída para os problemas que estão colocados neste processo de especialidade e de facto, temos que evitar todo o tipo de caminhos em que se fechem pontes, se fechem portas, se fechem janelas, para que aquilo que é a resolução concreta deste problema para os professores seja realizada. E dizer que por parte do PCP nós não estaremos com esse espírito de fechar pontes ou não estender pontes e fechar portas e janelas neste processo de especialidade e que, pelo contrário, vamos participar com um espírito construtivo, vamos participar com seriedade e de tudo queremos fazer para que se encontrem soluções concretas, execuíveis e justas para que efetivamente se trabalhe em comissão de um modo profícuo, assegurando que não existem adiamentos, que esta situação é resolvida o mais rápido possível, mas da melhor forma, isto é, garantindo o respeito integral pelos direitos dos trabalhadores, neste caso dos professores e educadores. E era a mensagem que nós também gostaríamos de deixar para os restantes grupos parlamentares, para que os trabalhos se possam desenvolver e desenrolar com calma, com clareza e sem exaltações que não contribuam para a produtividade deste processo, e era também nesse sentido que gostaríamos de deixar este apelo. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joana Mortágua tinha pedido a palavra também.
Sr. Presidente, exatamente no mesmo sentido, para dizer que as propostas que o Bloco de Esquerda apresenta neste processo de especialidade são aquelas que nós consideramos que melhor respondem aos direitos dos professores, que melhor reconhecem o direito à carreira, mas também que depois reconhecem um conjunto de outras matérias que para nós são essenciais, como seja a questão da aposentação, que para nós é a possibilidade da conversão de tempo em aposentação, é não apenas um direito dos professores que já trabalharam tantos anos na escola pública, é também uma das formas de resolver o envelhecimento, que é hoje em dia, como é reconhecidamente apontado, um dos maiores problemas da classe docente que leciona na escola pública. E, portanto, a contabilização integral do tempo de serviço, os 9 anos, 4 meses e 2 dias, é o nosso ponto de partida e de chegada, como nós sempre dissemos que devia ter sido o do Governo. E é por isso que nós consideramos que o reconhecimento desse direito tem de ser efetivo e não simbólico. E é esse o apelo que fazemos aos grupos parlamentares, é que não caiam na tentação de reconhecer um direito simbólico que depois não tem tradução na vida concreta, na folha de vencimento e na carreira dos professores. Achamos que as nossas respostas são as mais claras, concretas e que são respostas responsáveis para a recuperação da carreira dos professores, mas também queremos dizer que, havendo a nossa proposta, que é a nossa perspectiva a melhor, e outras em cima da mesa, não nos vamos deixar guiar por nenhum tipo de sectarismo na votação desta especialidade. O nosso compromisso é com os professores e os professores não nos perdoariam que se fosse por sectarismo e não por respeito ao compromisso que temos com eles, que nós guiássemos as nossas votações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria a oportunidade a todos os grupos. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem hoje a posição que tem tido desde sempre nesta matéria. E penso que a frase que resume a posição do Partido Socialista nesta matéria é relativamente simples e temos-la repetida muitas vezes. Nós não queremos que os professores e educadores sejam menos bem tratados na sua carreira do que quaisquer outros profissionais da administração pública. E isto significa que nós nos guiamos pelos princípios da equidade entre trabalhadores e da sustentabilidade no tempo das soluções apresentadas. Nós temos bem consciência da importância deste tema para a escola pública e, aliás, temos sublinhado várias vezes que nós o que nos preocupa principalmente é o facto de uma tensão laboral prolongada ser prejudicial à própria escola pública, e essa é a nossa questão. Como também temos dito variadas vezes, nós também queríamos tudo e mais se fosse possível para estes trabalhadores, mas temos a noção dos limites, designadamente em termos de impossibilidade real de fazer com que o país, todos os portugueses, recuperem tudo aquilo que aconteceu efetivamente durante o período da crise. Mas essas posições são conhecidas da parte de todos os grupos parlamentares. Na realidade, não era para repetir aquilo que já tínhamos dito várias vezes que pedi a palavra para dizer o seguinte, Sr. Presidente, de forma clara, neste momento, antes de iniciarmos os trabalhos de votações. O artigo 167º da Constituição da República Portuguesa, no seu número 2, diz o seguinte: os deputados, os grupos parlamentares, as assembleias legislativas das regiões autónomas e os grupos de cidadãos eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Esta disposição, comumente referida como lei travão, e eu passar simplificadamente por o dizer dessa maneira, é uma disposição não sobre as negociações posteriores ou entendimentos posteriores acerca de qual é o efeito concreto, prático, de movimentações eventuais entre dotações nas várias linhas orçamentais, é uma disposição sobre a própria apresentação de propostas que impliquem, logicamente, ou o aumento da despesa ou a diminuição da receita. Nesse sentido, as propostas que dão entrada, que são apresentadas e que são objeto de apreciação pelos serviços, designadamente em termos jurídicos, costumam ter o alerta próprio para os casos em que essas propostas violem esta chamada lei travão. Embora seja prática neste Parlamento que a verificação estrita do cumprimento ou incumprimento da lei travão não se traduza imediatamente na rejeição da admissão de uma determinada proposta, tendo sido entendido até aqui que o debate na especialidade pode sempre resultar numa correção daqueles aspectos de uma determinada proposta que violam a lei travão. E isso acontece muitas vezes, não tanto na nossa Comissão, mas na Comissão de Orçamento e Finanças, mas acontece muitas vezes haver propostas entradas e que depois são corrigidas durante o processo de especialidade, no sentido de se conformarem à Constituição. Depois acabou por não ser isso necessário, mas a própria Iniciativa Legislativa de Cidadãos sobre esta matéria teve um parecer em sede de nota técnica sobre essa matéria, neste sentido, precisamente, esta prática parlamentar de identificar a questão e esperar que ela seja corrigida nos trabalhos subsequentes, que acabou por não ser o caso, porque essa iniciativa não foi aprovada na generalidade. Neste caso concreto, e como já temos dito, em nosso entender, várias das propostas apresentadas violam a lei travão, na medida em que implicam uma antecipação de despesa, que seria diferida segundo o decreto-lei original e que está em apreciação parlamentar, despesa essa que seria diferida em vários anos e que, segundo várias das propostas apresentadas, se concentra neste ano orçamental, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Nesse sentido, e dada a importância de que legislemos no respeito pela Constituição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem, desde este momento inicial, chamar a atenção para essa questão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que confia que os autores das propostas tomem a iniciativa de corrigir os aspectos inconstitucionais à luz desta norma das suas propostas e que, seja qual for o resultado deste trabalho, o resultado seja um resultado plenamente constitucional. De qualquer modo, e nós em qualquer processo aberto como é este, em que as propostas estão em cima da mesa, têm que ser discutidas e votadas, é portanto um processo aberto, nós temos que prever todas as hipóteses possíveis de desfecho desse processo. O regulamentar do Partido Socialista quer dizer, desde já, que se no nosso entender, no fim das votações na especialidade, estiver em cima da mesa um texto que, no nosso ponto de vista, continua a ser inconstitucional no sentido de violar a lei travão, o regulamentar do Partido Socialista tomará, desde logo aqui, mas em todas as fases subsequentes, se necessário, as iniciativas apropriadas a que, dentro da Casa, portanto, com os recursos próprios da Assembleia da República, possa ser verificada a constitucionalidade do texto que possa resultar de trabalhos nesta comissão. Esta questão é uma questão completamente autónoma da nossa opinião como grupo parlamentar acerca do conteúdo das soluções propostas e acerca da forma como aqui chegámos. É uma questão que, do nosso entender, tem a sua dignidade própria. O respeito pela Constituição não precisava ter sido o Presidente da República a lembrar isso no ato de promulgação deste decreto-lei ora em apreciação, para todos nós termos a noção da importância que é o respeito pela Constituição em todo este processo. E, portanto, do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e antes de entrarmos em qualquer tipo de decisão, que são as situações que se hão de seguir, e porque esta questão não depende para nós da forma concreta da solução que seja adotada, depende apenas do respeito ou não respeito do número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. Era isto que queria deixar dito neste momento, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, todos os presentes. Bom, nós todos sabemos porque é que estamos aqui e eu tentaria apenas resumir aquilo que é essencial para o PSD e aquilo que é novo, eu diria novo, na sequência, não propriamente da audição de terça-feira, mas na sequência daquilo que foi o documento que nos foi remetido hoje de manhã pela Comissão e que foi, enfim, produzido na terça-feira, a nota de esclarecimento do Ministro das Finanças. E, portanto, relativamente à apreciação que o PSD pediu do diploma 36-2019, há dois ou três aspectos essenciais que eu referiria. O primeiro é, de facto, a correção relativamente ao tempo de serviço referido como congelado, que o diploma refere-se a ter estado congelado entre 2011 e 2017, o que não corresponde à verdade, porque os congelamentos ocorreram por governos socialistas e prefazem, no total, os 9 anos muito referidos e, portanto, obviamente que não o período que está definido no objeto do artigo 1º. Uma preocupação, a segunda preocupação, eu diria, dentro daquilo que foi o nosso pedido de apreciação, tem a ver com o respeito escrupuloso entre aquilo que são competências da Assembleia e competências de Governo. Achamos que não pode, naturalmente, não deve e não pode sair, não sairá da nossa proposta, não saiu da nossa proposta e não pode sair daqui uma decisão que possa ser inconstitucional do ponto de vista de, digamos, intervir na esfera executiva do Governo. Daí que, no nosso ponto de vista, relativamente a tudo aquilo que são prazos, tudo aquilo que são formas e modos de estabelecer, nomeadamente prazos, relativamente a prazos que não tivessem sido ainda acordados em sede de concertação, devem ser feitas dessa forma, e é essa a nossa proposta, sendo que a nossa preocupação é uma preocupação de compromisso, mas de compromisso com o país e, naturalmente, com os professores. E, portanto, nessa perspectiva, defendemos os critérios de sustentabilidade que especificamos, digamos, do ponto de vista de orientação, dever estar presentes na negociação, mas que naturalmente caberá ao Governo em sede de concertação, de uma forma, se o quiser, e achar que é importante fazê-lo, e a esse deve ser o sinal dado pela Assembleia. E, portanto, isto numa perspectiva de facto de, sendo a educação um setor onde há e deve ter um governo tantas preocupações no médio e longo prazo, quer ao nível do rejuvenescimento, quer ao nível da carreira, quer ao nível do envelhecimento e da forma de encontrar, digamos, medidas que possam ajudar à integração de novos professores e de criar, digamos, algum quadro em que os professores que podem pedir a aposentação o possam fazer de uma forma faseada, mas digamos que tudo isto, do nosso ponto de vista, sai fora do âmbito daquilo que pode ser esta apreciação parlamentar e, portanto, referimo-lo e referimos os critérios apenas numa perspectiva de orientação e de traduzir aquilo que o PSD considera que deve ser a solução. Terceiro aspecto. Portanto, nessa perspectiva, se relativamente ao prazo, à contagem do tempo de serviço que esteve congelado, portanto, não existe qualquer impacto financeiro, relativamente aos 2 anos, ou ao período que terá sido acordado numa concertação que sabemos que foi de faz de conta, mas que formalmente está concluída e, portanto, sobre isso, obviamente que respeitamos, como não podemos deixar de fazer, nós estamos a falar, no fundo, também aqui, e se olharmos ao processo do Orçamento 2019 a uma aldrabice, no sentido em que o Governo de facto prometeu e acordou, terá acordado os 2 anos, o Governo aqui, quando confrontado e o Sr. Ministro das Finanças no processo de Orçamento e quando questionado se de facto estava previsto o valor relativo aos 2 anos e desconhecendo o Parlamento ainda aquilo que seria o racional aprovado em Conselho de Ministros, o Ministro das Finanças disse que sim, e portanto digamos que só houve dados novos com o esclarecimento do Ministro das Finanças produzido na terça-feira, quando objetivamente esclarece que aquilo que está previsto para os 2 anos são 20 milhões. Bom, claro que de acordo com o 36 eu diria que com o diploma em apreço até é zero, quase, não é? Porque no fundo só vai produzir efeitos a partir só será contabilizado a partir do próximo escalão para o qual progridam e, portanto, isso significa que objetivamente, na verdade, seria praticamente zero. Considerando o esclarecimento que foi prestado pelo senhor, pelo Ministério das Finanças, de que estão orçamentados 20 milhões e naturalmente sem dar ouvidos, porque não pode ser dado ouvidos, porque não é sério, nem aquilo que foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças, nem aquilo que foi dito pelo deputado Porfírio Silva, de que as propostas, pelo menos a proposta do PSD, não pretende concentrar este ano o impacto dos 2 anos, aquilo que pretende é que o tempo seja contabilizado todo e vá produzir efeitos de forma faseada. Portanto, o que significa que os 196 milhões que o senhor, que a nota também estima como um valor de cruzeiro, não seria de maneira nenhuma atingido este ano e pelos dados que o próprio Ministério forneceu, nomeadamente um quadro com o número de docentes por escalão índice e por número de anos de permanência no índice, um quadro que tínhamos já anterior, e portanto com base neste quadro não se poderá estimar um valor superior a um terço, 70 milhões, o que significa que há aqui efetivamente uma diferença entre os 20 milhões e os 70 milhões de 50 milhões. De qualquer forma, nós estamos conscientes que o Ministro das Finanças e o Ministério das Finanças e o Governo pode não querer acomodar esta diferença, está no seu direito e pode, digamos, do ponto de vista formal, levantar a questão da norma travão como um impedimento. Nós não queremos ficar reféns deste direito formal que assiste a um Governo que prometeu 2 anos e que não quer dar nenhum valor para esses 2 anos e, portanto, nós, nesse sentido, faremos uma proposta de alteração, faremos uma proposta de, precisamente para, sem pôr em causa aquilo que é a nossa proposta, para que não viole o impacto financeiro, se o Governo não quiser acomodar o valor de 50 milhões ou o valor que está em causa, que, como é óbvio, não é a concentração este ano do correspondente aos 2 anos. Portanto, posto isto, da nossa parte há todo o interesse em que este assunto seja um assunto resolvido ao interesse do país e ao interesse da educação e, portanto, tudo o faremos no respeito por aquilo que referi, nomeadamente pelas competências constitucionais da Assembleia da República e do Governo, tudo faremos para que, de acordo naturalmente com a nossa preocupação de compromisso com o país, tudo faremos para que seja resolvido rapidamente, de modo a que todos os agentes tenham os dados em que podem, digamos, projetar a sua ação nos próximos tempos, nomeadamente nas escolas, os pais, os alunos e os professores todos poderem saber exatamente aquilo que acontecerá relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, senhoras e senhores deputados, demais professores aqui presentes na sala, a posição do CDS tem sido consistentemente a mesma desde o início desta discussão há já mais de um ano e meio. E, portanto, o que trazemos a esta apreciação parlamentar é a tradução dessa posição. Tem alguns pontos que são imutáveis, o primeiro dos quais tem a ver com o reconhecimento do tempo de congelamento de 9 anos, 4 meses e 2 dias. O segundo tem que ver com a garantia de que os 2 anos, 9 meses e 18 dias da proposta aprovada em Conselho de Ministros e promulgada pelo Sr. Presidente da República tem efeito este ano no orçamento de 2019 e nas carreiras dos professores em 2019, por forma a que não haja ultrapassagens, embora a sua expressão remuneratória para cumprimento, para que a norma travão não seja um argumento de incumprimento. E de resto, como tivemos a ocasião de dizer ao Sr. Ministro das Finanças aqui nesta mesma sala, ou nesta mesma comissão, o que dissemos foi que a norma travão não tinha que fechar esta discussão, que havia outras saídas. Uma seria a apresentação de um orçamento retificativo, que claramente é uma decisão política que este Governo não quer tomar, e a segunda seria desfasar o tempo da componente do pagamento. E, portanto, é essa alteração que apresentaremos também, para que não haja a desculpa de que vai bater na trave na norma travão e voltamos em todo o princípio e não se produz, voltamos ao princípio do processo e não haverá produção de efeitos. A terceira característica da nossa proposta tem a ver com o facto de entendermos que a nossa responsabilidade é com os professores, mas é com os cidadãos e com os contribuintes em geral, e que é necessário que aquilo que não aconteceu, que foi uma negociação séria, venha a acontecer de futuro para o pagamento e contabilização do tempo remanescente, considerando para isso outras variáveis, como a carreira e as aposentações. Nesse sentido, estamos abertos, dentro deste perímetro, à melhor negociação possível e ao melhor desfecho possível desta solução, sabendo que o Parlamento se está a substituir àquilo que deveria ser uma negociação e uma tomada de posição liderada pelo Governo, da qual o Governo se demitiu, e é por isso que neste momento o Parlamento tem que tomar essa posição. Esperamos também que o processo da especialidade termine com rapidez, porque entendemos que é no melhor interesse dos professores, mas também no melhor interesse da estabilidade das escolas, desejando que todas as greves que foram pré-anunciadas deixem de encontrar razão de ser para o terceiro período, e que o terceiro período funcione a bem de alunos e das famílias com toda a tranquilidade. E é, portanto, com esta disponibilidade, dentro daquilo que sempre foi a delimitação da nossa posição, que começamos hoje o processo da especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Heloísa Polónia tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que os Verdes também são proponentes de alterações ao Decreto-Lei nº 36/2019, no decurso das apreciações parlamentares que foram apresentadas na Assembleia da República, gostava de dizer que as propostas que os Verdes apresentam vão justamente na lógica de tudo aquilo que temos referido a propósito desta matéria da contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, que temos apresentado na Assembleia da República e que temos dito na Assembleia da República e fora dela, designadamente com as normas constantes do Orçamento de Estado 2019 2018 e 2019 que contaram com o voto favorável dos Verdes e também com o projeto de resolução 1/18 que prevê contagem de todo o tempo de serviço e que relembro que foi também aprovado com o voto favorável do PS. Aquilo que os Verdes esperam deste processo é que possamos estar abertos de facto a soluções concretas que nos deem uma garantia e uma certeza de que é contabilizado todo o tempo de serviço, mas de que essa certeza fique de facto prescrita, digamos assim, inscrita nas propostas concretas que agora estamos a apresentar. Para o efeito, os Verdes apresentam um faseamento muito concreto na sua proposta. E para além de um conjunto de requisitos que são conhecidos e que constam concretamente nas propostas que apresentámos. Dito isto, de uma forma muito genérica, porque é conhecida a proposta dos Verdes, eu gostava só de fazer dois comentários muito breves sobre algumas coisas que aqui foram ditas. A primeira é que se falou daqui da questão da equidade, e os Verdes também se regem pela questão da equidade. E então, para que esse princípio, digamos assim, seja efetivamente assumido, nós não podemos ter duas realidades completamente distintas relativamente aos professores no território nacional. E não podemos ter professores na Madeira e nos Açores, onde é contabilizado todo o tempo de serviço, e professores no continente que são discriminados, não sendo contabilizado todo o tempo de serviço. Não é justo. Pronto. E se queremos falar de equidade, então falemos concretamente, de facto, destas questões. E depois diz-se assim, a questão do impossível, senhoras e senhores deputados, é tudo uma questão muito relativa, porque na política, de facto, as medidas fazem-se de opções que tomamos. E as coisas em política só são impossíveis até se tornarem possíveis. E é, de facto, a vontade política que transforma e forma as opções políticas e torna as coisas possíveis. Por último, gostava só de referir alguma coisa relativamente a esta questão da norma travão, para nós relembrarmos bem qual é o papel da Assembleia da República. Nós temos aqui um orçamento de Estado, num artigo muito concreto, que é o artigo 17º, agora porque estamos a falar do artigo do Orçamento de Estado para 2019, que prevê a contagem do tempo de serviço, que eu me lembro com base numa negociação que havia de acontecer. Pronto. E, portanto, não há nenhuma violação do Orçamento de Estado, quando é o próprio Orçamento de Estado, onde está o cuidado de haver uma norma que contempla a contagem do tempo de serviço e põe a negociação e o modo e o prazo para essa concretização da contagem do tempo de serviço. Portanto, não há nenhuma violação de nenhuma norma travão, está previsto no Orçamento de Estado. Agora, com toda a franqueza, senhoras e senhores deputados, quem é que no âmbito da discussão do Orçamento de Estado ouviu falar em 20 milhões? E eu pergunto, na negociação que o Governo teve com os sindicatos, quem é que ouviu falar em 20 milhões? Ou isto agora, por acaso, dá muito jeito, exatamente no dia em que a Assembleia da República vem discutir aquilo que vem discutir, falar de 20 milhões? De facto, nós não estamos aqui para traições. Desculpem, senhoras e senhores deputados, estamos aqui para uma apreciação de propostas, no âmbito de uma apreciação parlamentar, de um decreto-lei do Governo, de uma forma séria, concreta, leal, e não, com toda a franqueza, estarmos agora a inventar aqui questões que dão jeito e, designadamente, uma questão que os Verdes não podem aceitar, que é uma violação de uma norma travão quando é o Orçamento de Estado que prevê exatamente aquilo que nós estamos aqui a propor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ah, se o Sr. Presidente me permite, uma última nota só para que vejo que há pessoas a assistir na sala e, eventualmente, fora da sala também. E eu gostava de justificar porque é que os Verdes não vão votar. Porque os Verdes não são membros efetivos da Comissão de Educação, portanto, de acordo com o regimento da Assembleia da República, podem participar na discussão, mas não têm direito de voto. Portanto, o nosso direito de voto será depois remetido para o plenário. É só para que não se pense que não estamos a exercer o nosso direito. Portanto, estarei na discussão até ao final, naturalmente, porque esse é o nosso dever e também o nosso interesse, que temos acompanhado esta matéria desde o início. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também as intervenções todas que foram feitas pelos vários grupos parlamentares e reforçava aquilo que vários dos deputados também mencionaram, que nós gostaríamos que isto fosse, que esta reunião e que estas votações se passassem na forma mais apropriada possível. Cordata, tem razão, Sra. Deputada Ana Mesquita, e que pudéssemos avançar com cuidado e com certeza em relação a cada uma das propostas que estão em cima da mesa. Eu sei que foram apresentadas algumas alterações há muito pouco tempo e, portanto, o que eu iria pedir é que, no momento em que nós estivermos a discutir um artigo específico ou um número de um artigo específico em que haja uma alteração que tenha sido proposta, que isso seja esclarecido para que depois possamos votar em conformidade. Eu já agora gostava também de referir que a forma como estas votações são feitas são, em geral, de cima para baixo e da esquerda para a direita, de acordo com aquilo que está aqui apresentado nesta tabela. Pode acontecer que pode haver um artigo ou um número que seja aprovado, mas que não cobra tudo aquilo que tem nos outros artigos ao lado, e nessa altura teremos que também olhar para aquilo que não está coberto no artigo específico. Portanto, se estiverem todos de acordo, podemos então dar início a esta votação. Começávamos então pelo artigo número 1, em que o PCP tem várias alterações, várias propostas a fazer em relação ao número 1 e ao número 2 desse artigo. E, portanto... E tem outras. Então eu passava a palavra à senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, em primeiro lugar, ainda voltando atrás, o grupo parlamentar do PCP tem de repudiar a tentativa de qualificar a proposta do PCP como inconstitucional. E, efetivamente, há uma norma do Orçamento do Estado que baliza aquilo que aqui acontece. E, portanto, insinuar que há aqui algum tipo de inconstitucionalidade, porque agora o Governo diz que há agora só X milhões para aquilo que devia estar devidamente acautelado, não nos parece aceitável e, portanto, tínhamos de deixar aqui para efeito data o repúdio às declarações que foram feitas por parte de quem as fez relativamente à tentativa de colagem das propostas que aqui estão a ser discutidas a eventuais inconstitucionalidades que não ocorrem, porque senão, de outra forma, o que diríamos era que o Governo, nas suas tabelas, conseguiria subverter aquilo que é a decisão política da Assembleia da República e, portanto, nós negamos esse princípio. Voltando àquilo que é o artigo 1º, o Partido Comunista Português gostaria de colocar aqui, para entendimento de todos os grupos parlamentares, o seguinte: o artigo 1º pode ser aquele em que todos aqui, que estamos de acordo no sentido da recuperação integral do tempo de serviço, possamos encontrar uma formulação comum que diga isso mesmo. Apenas o Partido Social Democrata não tem esse conteúdo porque está no artigo 2º, e o que nós gostaríamos de convidar para que todos, de certa maneira, de uma forma reforçada, que a Assembleia da República, nos grupos parlamentares que propõem esta contabilização, pudessem alcançar uma redação conjunta destes artigos, havendo a disponibilidade do PSD em efetivamente integrar esta parte do artigo 1º, em que, portanto, sairia aqui uma posição reforçada, de certa maneira, de uma redação conjunta de todos os partidos, dizendo que o princípio é o da contagem integral do tempo de serviço. Se efetivamente houver esta disponibilidade e esta abertura por parte de todos os grupos parlamentares, de haver os que têm proposta, naturalmente, de haver aqui uma redação comum, nós temos aqui uma proposta que podemos fazer distribuir para que possa ser encontrado esse entendimento e possamos também abreviar ao fim e ao cabo esta parte. Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não vejo, não sei se há algo, senhora deputada Maria
O objetivo, de facto, do PSD é que seja recuperado o tempo cuja contagem esteve congelada e, portanto, é este o princípio. Portanto, naturalmente que acolhemos esta, de uma forma positiva, a hipótese de o expressar da mesma forma relativamente a todos os grupos.
Mais alguma intervenção? Se não, eu pedia para distribuir. posso passar a ler ou deixo, dou tempo para as pessoas lerem e depois... Bem, então a proposta que é apresentada... Sim, senhora deputada Joana Mortágua.
Eu tenho uma questão. Tenho uma questão a colocar sobre este texto. Porque é o artigo primeiro, portanto, é o artigo que define o objeto, e nós ainda não votámos os restantes. E o número 1 diz que o tempo de serviço é considerado para efeitos de progressão na carreira, respectiva valorização remuneratória, ou outros efeitos a serem considerados em processo negocial. Ora, há outros efeitos que estão presentes nas propostas dos vários partidos, como aposentação e acesso aos quintos e sétimos escalões, que não sabemos se vão ser aprovados ou não, e, portanto, a serem aprovados, terão de ser incluídos aqui. Há duas maneiras de fazer isto. Ou deixar a votação deste artigo para o final, ou então assumir que havendo a votação favorável à aprovação de outros efeitos de... Ou então altera-se, se houver uma proposta de alteração, nós estamos disponíveis para ela.
Nós... Nós obviamente que achamos que seria positivo ter uma formulação aceite por todos. Relativamente à forma como está formulado, o prazo e o modo, da nossa perspectiva, não pode ser o prazo, porque isso seria já uma fixação de um dos aspectos que nós consideramos que será em negociação. Por isso colocámos o modelo, ou pode ser os termos em que se processa a recuperação integral, e depois também os efeitos, eu penso que se poderia retirar uma vez que será votado a seguir. Para nós é importante que esteja a frase final, no fundo, de o que estamos é a recuperação do tempo de serviço em que se verificou o congelamento e, portanto, a frase final é importante, que é de resto escrita pelo que está. E, portanto, não sei se há abertura ou não neste sentido. Se houver...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não nos opomos em que... Nós tentámos aqui conciliar as várias propostas dos vários partidos e de facto, não é um exercício simples. Não nos opomos a que sejam os termos ou o modelo, não temos problema nenhum em que possa ser essa a expressão adotada. A parte do período em que do tempo em que se verificou o congelamento vem da proposta exatamente do PSD e a restante frase, que não é um não, mas e sim um nu, foi aqui uma gralha, no qual não houve qualquer valorização remuneratória, portanto vem da expressão utilizada pelo próprio PSD e, portanto, o que nós aqui fizemos foi esse exercício difícil. Como é evidente, os outros efeitos a serem considerados em processo negocial, eu creio que em todas as propostas se fala de possibilidade de processo negocial e, portanto, não é uma coisa que esteja excluída e não dizemos aqui se haverá outros efeitos. E se for mais confortável, podemos acrescentar os eventuais outros efeitos, também não há problema algum, ou nomeadamente, não nos opomos a que haja essa alteração para ficar mais estabilizado o texto e creio que nos permitiria então alcançar aqui uma norma com bastante força ao nível da Assembleia da República. Era um pouco nesse sentido que nós gostávamos de a propor.
Pois, portanto, poderia começar a discutir.
É apenas uma proposta de redação em relação ao modelo de recuperação. Estamos de acordo. A substituição de prazo e modo por modelo. E fica melhor, em vez de ser o modelo em que se processa a recuperação, só o modelo de recuperação, em relação aos efeitos. Eu acho que introduzindo nomeadamente nós resolvemos o problema. Considerado para efeitos de progressão na carreira e respectiva valorização remuneratória, ou outros efeitos, vírgula, nomeadamente os que vierem a ser considerados em processo negocial. E assim abrange tudo.
Sr. Presidente. Nós estávamos aqui a olhar para isto e a tentar perceber os impactos. É verdade que tentaram conciliar, mas também é verdade que introduziram aqui, enfim, partes de informação que vêm, que decorrem de outros pontos do diploma. Nós, obviamente, temos todo o interesse em que fique claro e fortemente claro, maioritariamente claro, que o tempo a recuperar, e isso é que me parece ser aqui o chave, são os 3.411 dias. O que é que para nós seria, do ponto de vista do CDS, a reformulação confortável? Seria: o presente decreto-lei define, em vez de prazo e modo, nós preferimos a expressão termos e forma, do que modelo. Porque, apesar de tudo, são coisas diferentes. Um modelo é uma maneira, processual, isto é mais aberto, são termos e a forma, é por isso. E depois, por uma questão também de lógica, gostaríamos que a frase continue: como se processa a recuperação integral do tempo de serviço, vírgula, tirar o considerar, para efeitos de progressão, tirar a palavra... Sim. A palavra considerado. Tempo de serviço, vírgula, para efeitos de progressão na carreira e respectiva versão remuneratória. Ou outros efeitos, ou outros eventuais efeitos, também preferiríamos, a serem considerados em processo negocial. E por nós pode ser assim.
Desculpa,
repetir? Eu vou repetir então, está bem?
Eventuais.
Resolve, resolve. Certo.
Os efeitos a serem considerados.
Esses estão em processo negocial. Estão em processo negocial. Para nós estão em processo negocial.
Desculpa,
vou repetir. Eu vou repetir. Portanto, seria: o presente decreto-lei define os termos e a forma como se processa ou processará a recuperação integral do tempo de serviço, para efeitos de progressão na carreira e respectiva valorização remuneratória, ou outros eventuais efeitos a serem considerados em processo negocial. E tudo o resto.
Lá ver, eu acho que nós...
Eu não seguia no modelo.
Só um segundo, Sra. Deputada Margarida Mano.
Presidente, muito obrigada. Nós achamos que, ao contrário do que acha o CDS, o modelo de recuperação é bastante mais aberto do que termos e forma. Nós achamos que o modelo de recuperação é muito mais aberto do que termos e forma. E, portanto, nós preferiríamos a formulação define o modelo de recuperação. O modelo tem o que for decidido em termos... define aquilo que for definido no âmbito deste diploma e, portanto, aqui acabará. Esta é a nossa opinião. Está aqui muito barulho. Depois... quanto à recuperação do tempo de serviço, muito sinceramente, eu penso que a formulação que tinha sido, se bem percebi, sugerida pelo Bloco de Esquerda, parece-me mais simples. Não te importas, a Joana, de repetir, por favor, deputada Joana. E outros efeitos, nomeadamente...
É só porque ficam mais, é a proposta mais ampla possível.
Não, mas espera,
seguir
a tempo de serviço, o que é que
diz? Para efeitos de progressão na carreira e respectiva valorização remuneratória ou outros efeitos, nomeadamente os que vierem a ser considerados em processo negocial. É só porque abrange tudo e mais alguma coisa, tudo o que se possa...
Acho que aqui a proposta do CDS parece-me correta.
Vamos ver o que eu tenho...
Sr. Presidente, está aqui a ser dito, e com razão, que uma leitura ainda mais ampla que esta permite introduzir aqui coisas que não passem por processo negocial, o que é difícil porque estas matérias são de âmbito negocial, mas tendo em conta a vontade com que o Governo tem feito estas negociações, eu acho que uma versão restritiva é melhor do que uma versão mais ampla, e nesse caso mantemos esta versão original como o PCP propôs. Na disputa entre termos e forma e modelo, nós também preferimos os termos e a forma, mas não nos escandaliza o modelo, portanto isso já é uma coisa que vão ter que dirimir entre os proponentes.
Deixem-me só, senhoras deputadas, deixem-me só então esclarecer, porque... Bem, portanto, mas depois a palavra eventuais ou nomeadamente desaparecem. Ok, então deixem-me só, ainda estão a analisar. Bem. Sim, com certeza, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente.
Eu gostava de saber onde é que estão os efeitos, que eu não estou a ver. É isso é que já desapareceu. Ah,
vamos ver se conseguimos fazer isto de forma correta. Seria: o presente decreto-lei define o modelo de recuperação, nomeadamente os termos e o modelo, nomeadamente os termos e forma da recuperação integral do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira e respectiva valorização remuneratória ou outros efeitos a serem considerados em processo negocial, e mantém-se o resto como está. Porque assim compatibilizamos...
Deve ser o modelo...
É darmos aqui um...
Só acho, está perfeito, só acho é que deve, a recuperação deve ser a seguir ao modelo. O sim, modelo de recuperação, nomeadamente, é termos e formas.
Exatamente.
Pronto.
Isso.
Mas como é que é a
Bem, se eu estou a perceber, é a primeira linha que vai ser modificada aqui, porque as outras coisas já saíram e na última linha não é não, é nu. Ok, muito bem. Portanto, em relação à primeira linha, qual é a proposta que o PCP gostaria de apresentar? Já ouviu as opiniões dos vários grupos parlamentares?
Então, Sr. Presidente, obrigada.
Sim, peço desculpa.
Creio que pode ser assumido que é uma proposta conjunta dos vários grupos parlamentares proponentes, de substituição das várias propostas que cada um apresentou, e que determina que então o presente decreto-lei define... o modelo como se processa o modelo de recuperação integral do tempo de serviço, nomeadamente os termos e a forma, vírgula, para efeitos de progressão na carreira, respectiva valorização remuneratória ou outros efeitos a serem considerados em processo negocial, etc, 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 e depois aquela questão do nu,
pois.
E portanto ficaríamos assim como proposta. Nós depois podemos passar a limpo e entregar se for necessário.
Portanto, deixem-me só, senhora deputada, se me permite, se eu apanhei. Portanto, o presente decreto-lei define o modelo de recuperação do tempo integral de serviço, do tempo de serviço, nomeadamente. Os termos e a forma para efeitos de progressão na carreira, respectiva valorização remuneratória ou outros efeitos a serem considerados em processo marginal. É isso. Portanto, vou ler outra vez, que é para ficar muito claro. O presente decreto-lei define o modelo de recuperação do tempo integral. Recuperação integral do tempo de serviço, nomeadamente os termos e a forma, para efeitos da progressão na carreira, respectiva valorização remuneratória. É isso. O NU, não é não. Bem, portanto, acho que... Bem, mas, portanto, isto, já agora, para meu esclarecimento, isto é para substituir o artigo 1 e 2. Número 1.
Não, não, é o número 1, não é o número 2.
Portanto, é o artigo 1º, número 1. Ok. Muito bem. Portanto, isto é o artigo 1º, já não é o 2º, e é o número 1. Ok. Passamos, e então punha agora a votação, como é óbvio. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PS. Passamos agora ao ponto 2 do artigo 1º deste decreto-lei. Com certeza, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que o número 2 do PCP é idêntico à proposta do CDS, poderíamos fazer a votação em conjunto se não houvesse objeções.
Eu esqueci-me de... Peço desculpa, eu esqueci-me de perguntar se todas as outras propostas do número 1 foram prejudicadas por esta votação inicial. Ou substituídas? Substituídas. Muito bem. Ok, muito bem.
Portanto, aquilo que corresponde ao número 2 do artigo 1º do PCP e do CDS corresponde à linha A do artigo 2º, mas como é nos termos idênticos, portanto, tudo bem, não é? Ficará depois a nossa prejudicada nesse caso.
Sim. Sim.
Porque isto era isso.
Já agora.
Não é isso. Isto não é a mesma coisa.
Isto é
portanto,
por isso é que agora se vai votar.
Okay. Mas não é a mesma coisa, isto é pela carreira de processo básico e secundário.
Sim, eu acho que
posso.
Já agora, só uma questão. No artigo 1º, tal como estava formulado pelo PSD, na proposta do PSD, embora
eu
não.
Eu pedia silêncio na sala, se faz favor. Muito bem.
Estava a dizer que no artigo 1º, tal como estava formulado na nossa proposta do Grupo Parlamentar do PSD, embora não formulada da mesma forma, mas o espírito era a abrangência dos estatutos de carreira docente, embora não abrangido dessa forma. E, portanto, naturalmente que acho que poderá ser, de alguma forma, conjunto, uma vez que não estava formulado assim, mas era isso que estava e que vai cair, caiu ao estarmos a fazer conjunto.
Muito bem, podemos então passar para o número 2 do artigo 1º. Houve aqui uma proposta de votação em conjunto do CDS e do PCP. Posso avançar? Do artigo 1º. A deputada Joana Mortágua tinha... Não. Ok. Sim, com certeza, senhora.
Só para precisar, para ficar claro. Ficaria então, é o número 2 do PCP, o número 2 do CDS e então a parte do artigo do PSD que também diz respeito a isto, que era destinada ao artigo 1º. Artigo 1º. Artigo 1º do PSD. Que é a mesma coisa, a matéria é exatamente igual. Portanto, faríamos uma votação conjunta, depois a sua acerta em redação final, não nos choque.
Muito bem, estamos em condições de avançar. A proposta é que, Sr. Deputado Joana Martago.
Só para esclarecer, porque o... Para ter a certeza, que nós estamos, a parte do PSD que vai ser incluída aqui é a que o PSD tinha previsto no artigo 1º. Okay. É.
É.
Tem a ver com o âmbito, exclusivamente com o âmbito.
Posso avançar para a votação? Portanto, se eu percebi bem, é o ponto 2 do PCP, o ponto 2 do artigo 1º do PCP e o ponto 2 do artigo 1º do CDS-PP, juntamente com aquilo que é comum do ponto 1 da proposta do PSD. É isso que estamos a votar. Posso avançar? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com o voto contra do PS. Passamos agora ao artigo 2º do PCP, que não sei se teve alterações adicionais. O artigo 2º do PCP
Obrigada. Mais uma vez, numa tentativa de alcançar aqui um entendimento comum, não sei se, pronto, a ver se conseguimos fazer esse entendimento, porque existe aqui, por parte de todos os grupos parlamentares, a produção dos efeitos a 1 de janeiro de 2019, dos 1027 dias, apenas desta parte. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de ver se era possível... Era, portanto, nesta parte em que existe essa consideração por parte de todos os grupos parlamentares comum, dos 1027 dias a 1 de janeiro, também podemos fazer aqui uma votação conjunta. Porque, de outro modo, então, teríamos que passar para a votação, e aí faríamos esse pedido, de começar com a votação das alíneas.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Peço imensa desculpa, porque para melhor também localizar aquilo que nós aqui propomos, nós organizámos um mapa por matérias, e então o que seria aqui colocado seria, por exemplo, ao nível do artigo do PSD, seria para aqui puxado em função da matéria o número 1 do artigo 2A, do PEV... seria o número 1 e a linha A do artigo 3º e do CDS a linha A do número 1 do artigo 2A. Pronto, seria essa a situação, porque ao fim e ao cabo, mais uma vez, era no sentido de toda a gente pegar no princípio dos 1027 dias a 1 de janeiro e podemos fazer essa votação em conjunto.
Deputada Rita Bessa.
Bom, é que é exatamente no artigo 2A, número 1, a linha A, este artigo que nesta lógica se puxaria para cima, é exatamente aí que nós queríamos fazer uma alteração na redação por causa do diferimento do pagamento. Portanto, nós não temos nada contra, mas altera um bocadinho a lógica, não é? Podemos puxar à mesma, mas a votação não vai ser comum. Mas produz efeito... O que nós íamos dizer era diferindo o acréscimo remuneratório por forma a respeitar o disposto na Lei 71/2018, ou seja, na Lei Orçamental. Portanto, na verdade é separar o tempo do pagamento do tempo de acordo com o Orçamento de Estado. Não é bem produção de efeitos, não é? Não é bem isso. A produção de efeitos é 1 de janeiro, ou seja, o tempo seria acreditado... Portanto, eu não sei, eu percebo, o esforço era de nós aprovarmos unanimemente. Como eu acho que não vai ser possível assim, quer dizer, não sei, não faço ideia do que é que vai ser possível, não sei qual é o sentido de voto, mas não é tão óbvio. Está a perceber-me?
Deputada Ana Margarida Mãe.
Eu penso que, apesar da bondade, ou nós paramos um bocadinho para preparar as coisas, ou vejo muito difícil, porque há aqui alguns... digamos que algumas matérias que são que depois ficam soltas e não, na nossa perspectiva não estavam soltas, como por exemplo o nosso, na nossa proposta que foi feita com outra lógica, não é? O número 2. Portanto, ou paramos ou interrompemos um bocadinho, vemos esta coincidência, e, ou seja, vemos, mapeamos e tudo bem, com certeza avançamos, ou então é preferível votar a linha a linha. Mas não quero prejudicar de maneira nenhuma a possibilidade de ponderar e verificarmos se é possível.
É assim, eu se calhar parar um pouco para ver se é possível chegar a um consenso, desde que seja uma paragem não muito longa. Não tenho nada contra, aliás, se calhar até podíamos usar essa paragem se houver outras questões que tenham que ser esclarecidas. Sim, senhora deputada Joana Martago.
Sr. Presidente, tem a ver com o método de votação deste artigo. As regras de elaboração dos atos normativos, de acordo com o guia da Assembleia, da própria Assembleia da República, dizem, dispõem que cada artigo deve dispor sobre uma única matéria e que os artigos, os números e as alíneas não devem conter mais de um período. Contendo as alíneas mais do que um período, os grupos parlamentares podem solicitar, como acontece com frequência, a desagregação da votação. O número do artigo 2º do PSD contém dois períodos separados por um ponto final. E o Bloco de Esquerda pretende pedir que eles sejam votados de maneira desagregada, como se duas alíneas se tratassem, de acordo com aquilo que são as normas a observar na elaboração de atos normativos previstas pela Assembleia da República.
Mas onde é que isto está?
Está lá. Eu peço imensa desculpa. Foi apresentado um texto de substituição do artigo 1º. A seguir foi puxada a matéria relativa ao âmbito, que era o número. Que era a substituição do antigo artigo 1º do PSD. Em nenhum momento foi retirado pelo PSD ou alterado o artigo 2º. A não ser que o PSD altere o artigo 2º, a nossa proposta mantém-se.
Não seria uma boa ideia pararmos durante 15 minutos para esclarecer esta questão? Paramos, eu daria 20 minutos no máximo. Para podermos esclarecer esta questão, senhora deputada, sim. Pois, mas isso tem que ser, a senhora deputada tem razão, tem que se dizer isso. Pois. Eu pedia pouca convulsão, um intervalo de 20 minutos para esclarecer esta. 20 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Que é para chegar aos 20. O relógio está a contar ali em cima, que é para toda a gente saber. Não, eu não confesso que não percebi. Nós estamos aqui agora, porque o primeiro já está aqui.
Sim, sim, sim.
Estamos agora aqui. E eles queriam começar a tirar isto para votar. Não, mas fazer isto numa única votação, porque elas achavam que estavam todos de acordo. Em relação a estes 127 dias, não sei se vão conseguir chegar a isso ou não. Se estiverem de acordo, depois há outras coisas.
É assim, acho que eles estão de acordo em se contarem estes dias todos a partir de 1 de janeiro, não estão de acordo em se pagarem todos já este ano.
Já percebi. É importante, tem que haver duas coisas.
Pois. Depois, o PSD utilizou toda a formação como facto em termos de registro que é incorreta, que não pode ter dois parágrafos no mesmo número. Para onde tem que se autonomizar. Portanto, okay. Tem é que se articular todos e arranjar a guarda-se.